Meu querido companheiro Paulo Artung, governador do Estado do Espírito Santo, meu querido companheiro Fernando Haddad, ministro da Educação, meus queridos companheiros senadores Magno Malta e Renato Casagrande, e eu quero que vocês olhem um pouquinho o tempo ali, porque quando nós descemos do avião, o brigadeiro Joseli nos disse: por favor, chegue de volta antes das 6 horas, que vai ter um temporal. Eu que já passei um medo domingo na Antártica, eu não quero repetir esse medo agora. Eu, quando tinha 19 anos, não tinha medo. 62, eu estou ficando preocupado. Olha, eu vou ser muito rápido, porque eu acho que o tempo está pedindo para a gente ir embora, governador. Mas eu queria falar umas poucas palavras aqui para a juventude que está estudando no CEFET. E, sobretudo, para aqueles que também estão sonhando em fazer universidade. Grande parte das coisas que o Brasil tem, a nossa floresta amazônica, os nossos rios, essas belezas extraordinárias das praias que nós temos no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, tudo isso foi obra de Deus. E nós, seres humanos, precisamos construir as nossas obras. Durante muito tempo, a economia brasileira cresceu razoavelmente. Até a década de 70, a gente chegou a crescer a 14% ao ano. Entretanto, esse crescimento não possibilitou nem melhorar a renda do povo trabalhador e nem possibilitou melhorar o nível educacional da nossa população. Entramos na década de 80. O que aconteceu? A economia brasileira ficou estagnada porque nós tínhamos pegado muito dinheiro emprestado, os juros aumentaram e o FMI passou a controlar a economia brasileira, ditando o que a gente tinha que fazer, ditando o que a gente tinha que investir ou não tinha que investir. Então o Brasil, que na década de 70 recebeu muitos dólares barato, na década de 80, teve que pagar o juro desse dólar muito caro. E ficou 26 anos sem a economia crescer e, portanto, sem ter distribuição de renda, sem ter geração de empregos e sem ter a formação da nossa juventude. O que aconteceu? Milhares de brasileiros foram embora trabalhar no exterior porque não tinha oportunidade do Brasil. Não se investiu em escola profissional e nem se investiu em universidade, porque se achava que tínhamos chegado ao limite das nossas necessidades. O que aconteceu agora? A economia começou a crescer. Somente o ano passado, nós criamos neste país 1.700.000 empregos de carteira profissional assinada, coisa que há muito tempo não existia no Brasil. Paulo Artung, durante mais de 20 anos, este país não via uma placa na porta de uma fábrica dizendo: precisa-se de pedreiro, de encanador, de desenhista, de pintor. Não existia. A construção civil brasileira, em 20 anos, perdeu mais de 1,5 milhão de trabalhadores, porque não crescia. Pois bem, nós tomamos a decisão de fazer esse país voltar a crescer. A economia voltou a crescer. Quando a economia volta a crescer, o que que acontece? A gente percebe que a gente não tinha mão de obra qualificada para atender a demanda das empresas. Veja, eu comecei dizendo que muitas coisas que nós temos de bom foi Deus que fez. E aquilo que os governantes tinham que fazer, que era investir na educação para formar o nosso povo, não investiu. Possivelmente porque os governantes que passaram por esse país já tinham conquistado o seu diploma universitário e achava já que ele tinha diploma, para que o povo ter diploma? Para que o povo ter acesso? Pois bem, eu, Paulo Artung, fiz um curso do Senai. Foi graças a esse curso do Senai que eu deixei de ser operário de salário mínimo. Foi graças a esse curso do Senai que eu tive o meu primeiro carro, a minha primeira geladeira, a minha primeira televisão, a minha primeira casa. Graças a esse curso que depois entrei no sindicato, virei um dirigente sindical razoável, e graças a esse curso ter entrado no sindicato, eu estou aqui como presidente da República para quebrar as teorias. Para quebrar as teorias de que o povo não está preparado para assumir o poder nesse país. Mas eu não me conformava é de ver tanta juventude metida na criminalidade. Se vocês verem a televisão, vocês vão perceber que quase todos os bandidos que eles mostram na televisão são jovens. Jovens de 24 anos, de 23 anos, de 20 anos. Até porque um velho de 60 não consegue mais roubar nada, porque será pego, porque não pode nem correr. Então tem que ser a juventude mesmo. Agora, por que que a juventude faz isso? Porque uma juventude sem esperança é uma juventude sem rumo. E uma juventude sem rumo é uma juventude vulnerável às coisas fáceis que o narcotráfico oferece, que o crime organizado oferece. O meu companheiro Fernando Haddad, quando assumiu o Ministério da Educação, eu falei: Fernando, nós temos que cuidar dessa meninada. A hora que a gente der uma profissão para essa meninada, que eles perceberem que terão acesso ao mercado de trabalho, que poderão arrumar um emprego ganhando um salário bom, que pode contribuir para ajudar a família, essa meninada vai dar uma banana para qualquer outra coisa que permita ver a facilidade de ganhar dinheiro. Porque muitas vezes uma pessoa entra na droga porque a droga faz dela esquecer os problemas que ela tem. Uns entram na droga, outro entra na cachaça, ou seja, as pessoas estão quem pode procura um analista, aí gasta um monte de dinheiro cuidando com o analista. Quem não pode tenta resolver imediatismo. Nós tomamos uma decisão: o que vai salvar este país é a gente acreditar no investimento que vamos fazer na educação. Vejam que eu falei a palavra investimento, porque tem gente que acha que colocar dinheiro na educação é gasto. Gasto é o que a gente coloca em cadeia. Na educação é investimento. É investimento porque o retorno se dá imediatamente. Pois bem, o ministro propôs a gente aprovar o Fundeb. Graças a Deus, o Senado e a Câmara aprovaram o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica. Depois propôs a gente mandar o PROEB, o Programa de Educação Básica. Mandamos o PROEB para o Congresso, passou, não, o PDE, passou no Congresso Nacional. E eu falei: Fernando, nós precisamos dar essa meninada a oportunidade. E eu queria explicar o porquê. Eu fui agora no centro de formação ali, e eu vi meninos trabalhando em torno, trabalhando em fresa. Quando aquele menino tirar o diploma daqui, em qualquer lugar que ele chegar, ele vai ter uma oportunidade de emprego. Se ele não tiver uma profissão, ele vai chegar na fábrica, vai perguntar se tem vaga, vão dizer para ele: não tem. Se ele tiver uma profissão, mesmo que não tiver vaga, vão pegar a ficha dele e no dia que surgir uma vaga vão chamá-lo. Porque empregado qualificado tem oportunidade nesse país. Mas o que me incomoda mais são as meninas. O que me incomoda mais são as meninas. E por que as meninas? Porque houve um tempo neste país em que o machismo tomava conta. Ou seja, uma mulher casava, ela deixava de trabalhar e ficava dependente do marido. Se o marido fosse bom, ótimo. Mas se o marido não fosse bom e batesse nela, judiasse dela, batesse nos filhos, ela não podia largar porque ela dependia do marido para comer o pão de cada dia. Mas se ela aprender uma profissão e ela trabalhar e ela ganhar o seu salário, o que que vai acontecer? Ela vai ficar com o seu marido se ela gostar do marido. Mas se ela não gostar, ela vai dizer: você não fala grosso aqui em casa, que aqui em casa eu ponho feijão na mesa. Aqui em casa eu ponho pão na mesa também. É isso que vai dar liberdade e vai melhorar o relacionamento entre homem e mulher. Porque a dependência não presta para ninguém. Não presta nem se a mulher for dependente do homem e nem se o homem for dependente da mulher. O que é importante é que os dois trabalhem, ganhem seu salário, sejam livres. Não tem nada mais triste do que uma mulher ter que chegar no final do mês: amorzinho, me dá 10 reais para comprar isso, me dá 2 para comprar aquilo, como se ela estivesse pedindo um favor. Quando, na verdade, o bom marido, se a mulher também não gastar demais, entrega o pagamento na mão da mulher e a coisa fica resolvida. Eu digo sempre o seguinte: desde 1975, o meu pagamento é no nome da Marisa. Ela que recebe, ela que tem cheque, ela que cuida o dinheiro. Não me arrependo disso. Obviamente que cada marido sabe a mulher que tem. E cada um vai cuidar, sabe? Mas o que eu estou querendo dizer é que nós queremos a independência das pessoas. As pessoas têm que viver em harmonia e não viver, sabe, naquela sofridão, com medo de dependência financeira. E sobretudo a meninada. A meninada, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu sou filho de uma mulher que tinha 8 filhos. Eu fui o primeiro a ter o diploma, primário, o primeiro a ter o diploma técnico. Agora, eu nunca gritei com a minha mãe e nunca respondi à minha mãe, porque eu reconhecia que ela tinha me carregado na barriga durante 9 meses e eu tinha que respeitá-la com muito carinho. O que eu queria pedir para vocês é para a juventude aproveitar essa oportunidade de estudar, cuidar do pai, cuidar da mãe, tentar ajudar a viver em harmonia dentro da família, porque uma nação, ela só será forte se a sociedade viver de forma, sabe, harmoniosa, as pessoas se gostarem, as pessoas se respeitarem. E nós também temos consciência que tudo isso passa pela formação de vocês. Não adianta o Brasil ser o 5º maior país do mundo, ter a maior floresta do mundo, ser o maior exportador de carne, o maior exportador de suco de laranja, o 3º exportador de avião. Não. O Brasil agora quer exportar inteligência. O Brasil quer exportar conhecimento. É por isso que nós estamos fazendo, e eu vou repetir um número que falou o diretor do CEFET aqui e o ministro da Educação. De 1910 a 2003, foram construídos no Brasil, em 93 anos, 140 escolas técnicas. Em 93 anos, foram construídos 140 escolas técnicas. Nós, em 8 anos, vamos construir 214 escolas técnicas neste país. Peguem, estudem quem é que fez universidade nesse país. Se cada presidente da república que passou por esse país tivesse feito 2 ou 3, nós teríamos 50, teríamos 100 universidades. Acontece que teve períodos em que não foi feita universidade nesse país. Nós estamos fazendo 10 universidades federais novas e estamos fazendo 48 extensões universitárias por todo o território nacional. Na verdade, o ministro da Educação disse que são 61 extensões universitárias. O que é que nós queremos? Nós queremos que a nossa juventude tenha a oportunidade de estudar e que não sejam frustrados. Eu não sei se aqui tem aluno do ProUni. Não sei se aqui tem aluno do ProUni. Mas o ProUni é uma revolução. O ProUni já colocou 400 mil jovens da periferia na universidade. O ReUni vai colocar mais 400 mil jovens na universidade. E eu espero que quando terminar o nosso mandato, dia 31 de dezembro de 2010, a gente tenha o Brasil equiparado aos melhores países do mundo em investimento na educação. E isso nós estamos fazendo, porque se a gente não fizer, a indústria continuar crescendo do jeito que está crescendo, a economia crescendo, o que que vai acontecer? Nós vamos ter vagas e não vamos ter gente capacitada para trabalhar. Aí nós vamos começar a ter que importar trabalhador. E nós não queremos importar trabalhador. O que nós queremos é exportar o conhecimento que a gente vai aprender. Por isso, Paulo Artung, eu certamente estarei aqui em abril. Eu espero que em abril a gente tenha outra escola técnica para a gente inaugurar aqui nesse estado. E faço isso. Quero que a juventude compreenda. Faço isso porque tenho na minha memória, ainda hoje, o sacrifício que a minha mãe fez em 1961. Eu tinha 15 anos de idade para mim entrar no Senai. Eu andava a pé quase 8 quilômetros. E foi graças a esse esforço que eu fiz que eu cheguei onde cheguei. Por isso eu queria pedir para a juventude, façam o esforço agora, enquanto vocês são jovens, enquanto vocês têm energia, enquanto vocês têm facilidade de aprender. Porque se vocês não fizerem o esforço agora, quando vocês estiverem com 30 ou 40 anos sem profissão, a gente certamente vai amargar não ter estudado quando a gente puder estudar. O que nós estamos fazendo é quase que um pedido de desculpa aos milhões de brasileiros que durante anos não tiveram oportunidade de estudar. E eu, que não tenho diploma universitário, quero passar para a história como um presidente que não tinha diploma universitário, mas que cuidou da educação mais do que muitos que tiveram diploma universitário. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.